Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Guilherme Pricoli.
E se você quiser fazer como Guilherme e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito. Existe uma filosofia chamada magia do caos? Existe. E a gente aposta que, mesmo sem saber, você possivelmente é praticante dela. Você deve estar se perguntando, como assim? Calma, a gente chega lá. Por enquanto, vale lembrar de uma frase da música Sociedade Alternativa. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. No começo da década de 70, quando Raul Seixas e Paulo Coelho estavam escolhendo os versos da música, os compositores decidiram imortalizar essa frase, que na verdade é do inglês Aleister Crowley. Crowley era escritor, poeta, mago e ocultista. O mago ficou conhecido por escrever o Livro da Lei e criar uma filosofia barra religião chamada Telema. Palavra que, ao pé da letra, significa vontade. Com sua lei básica ancorada na vontade, Crowley apresentou a seguinte ideia. Se não existe uma verdade objetiva fora da percepção pessoal, a princípio, qualquer coisa pode ser verdadeira e possível. Estaria aí a base para a magia do caos, uma filosofia que surgiu na década de 70 e que está ancorada na percepção de que podemos usar qualquer sistema mágico, seja ele existente ou inventado, para que a magia aconteça para nós. Na magia do caos, dogmas e doutrinas não são necessários, mas tudo bem se você segui-los. Não importa qual crença, método ou sistema que você utiliza, o que importa é se funciona ou não para você. Orações, simpatias, cerimônias, seja lá qual ritual você faça para realizar o que você deseja. Se faz sentido para você, então vá. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Prepare-se para conhecer mais a magia do caos que habita em você. O Eu Não Acredito vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Se tiver uma receita de algum ritual que tem uma múmia hoje em dia, você vai mumificar o quê, velho?
E também do professor Mauri.
Não sei, as obras de Jesus fazem mais sucesso, que acho que deve ser da Marvel, né?
Com a participação do Andrei Fernandes.
Você sabia que você dá pra rezar pro super-homem?
E do Marcos Keller.
Magia morada última dos necessitados.
Os links para o site e todas as redes sociais dos convidados estão na publicação desse episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan. E já digo de coração aberto, que delícia receber Andrei Fernandes e Marcos Keller aqui nesse revival.
Sim, professor, irmão. Que assim, de tempos em tempos a gente tá trazendo o filé mignon. Como é que seria um paralelo vegetariano, né? Pra atender todo mundo.
O
quindim.
Um shimeji de primeira.
Não, é. Somente a nata. A nata do conteúdo da Rede Geek pra fazer um conteúdo especial, adaptado.
Mas a nata de um leite de amêndoa.
E... a parada é o melhor do melhor, é o tufo do mufurufo, como já diria a minha avó, no caso.
É, né? Isso aí.
E esse programa de Magia do Caos ficou extremamente bacana. É um episódio muito marcante e é por isso que a gente tá trazendo pro catálogo do Eu Não Acredito.
Nós temos diversos novos ouvintes, então é a gente poder mostrar o que já foi produzido aqui, só que agora com a cara do Eu Não Acredito.
Eu quero ver quais vão ser os comentários que a gente vai receber do saque da galera.
Ô, oh, Porra, é isso mesmo. Mande seu comentário.
Tanto o pessoal que ouviu lá atrás, muitos anos atrás, ouviu o podcast e aí tá tendo uma outra percepção sobre o assunto.
Que a gente muda também, né?
Sim.
Você ouvindo o programa hoje é uma pessoa diferente do que você ouviu lá atrás.
Quanto o pessoal que chegou agora, recentemente, na Rede Geek e foi impactado pela primeira vez por esse conteúdo. Mande seu comentário em áudio pro número 11 98765 6950. Não se esqueça de se identificar, falar seu nome, cidade, ocupação e idade, né? Pra que a gente possa te conhecer, entender como foi a sua percepção desse episódio. Eu quero discutir sobre isso.
É isso aí, mensagem áudio no WhatsApp, hein, galera?
No WhatsApp, exatamente. Porque não adianta nada ligar. Ligar a gente não atende.
É isso aí, Tato. Que tem agora, que tem agora, que tem agora!
Agora tem podcast, 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 podcast.
Em 1978, o inglês Peter J. Carroll escreveu o livro Libernu e Psiconauta. Foi ali que o termo magia do caos e seus preceitos apareceram pela primeira vez. Sabe como o ocultismo ocidental clássico recebeu o livro? Da mesma forma que uma loja de cristais receberia uma manada de elefantes. Foi um estrondo. A comparação feita pela Penumbra, editora que publicou o livro no Brasil em 2016, sintetiza como a magia do caos repercutiu. Depois do livro de Carroll, o mundo do ocultismo nunca mais foi o mesmo. A publicação trouxe um conjunto de instruções práticas, uma espécie de programa de autotreinamento para quem quer praticar a magia do caos. Mas, mais do que isso, o livro deu início à corrente revolucionária para os praticantes de magia. Em entrevista dada a Vinícius Ferreira, Carroll conta por que acha que o livro teve tanto impacto. Abre aspas. Eu escrevi o Libernu para mim, a princípio. Tínhamos um monte de materiais novos, vindos de fontes orientais e da perspectiva científica. Tudo parecia extremamente confuso. Eu sentei para escrever para mim mesmo um grimório que contivesse apenas materiais que funcionassem para mim e na teoria e na prática, basicamente. Eu buscava simplicidade e eficácia. Acho que a nova perspectiva simplificada e baseada em resultados agiu como um sopro de ar fresco e influenciou todo esse renascimento. Fecha aspas. No seu grimório, seu diário de anotações com fórmulas de magia, Carroll, mesmo sem querer, fundava os preceitos da magia do caos.
Beleza, estamos aqui com um tema muito pedido.
É tema do capiroto.
Isso é tema do capiroto. Vejamos, vamos descobrir isso durante o programa. Vamos falar de magia do caos.
Véi, já falei, isso é tema do capiroto. Tem que chamar aqui a galera do mundo freak. Por isso, senhoras e senhores, estamos aqui com Andrei Fernandes.
Aê, longas e belas noites, queridos ouvintes. E tô aqui com o meu companheiro de aventuras. Se apresente, por favor.
Você não tem que falar meu nome, alguma coisa assim?
Não sei.
Seria bom.
Eu falo, vai. Marcos Keller.
Vim aqui pra dizer pra todos vocês que magia do caos pode tudo, só não pode qualquer coisa.
Que
essa é a máxima. Eu quero fazer uma camiseta assim.
Nossa senhora.
Exatamente, exatamente. O que é uma confusão muito, muito comum, né? Qualquer coisa e tal, e a gente vai desmistificar muita coisa aqui.
Mas vamos falar de magia do caos, senhoras.
Quero começar com a pergunta. O que é magia do caos?
Magia do caos, ele é um sistema de metamagia. E eu acho que dá pra explicar e desenvolver isso um pouco melhor do que eu tô fazendo nesse exato momento.
Mas agora que eu falei, eu me arrependi um pouco.
Porque o que que acontece? Vocês que já escutaram, provavelmente, eu tô imaginando que o ouvinte já escutou aquele nosso episódio que a gente fez sobre magia. Magia e simpatia, né?
Foi sobre simpatia, onde a gente desenvolveu, destrinchou um pouco sobre o que era, de fato, como era a visão holística, digamos assim.
Exato.
Das práticas de
final de ano
isso,
e tudo mais.
Isso, tipo de simpatia. simpatia popular. E acho que é bem bacana, se você não ouviu esse Ultra Geek, o link também tá aqui no post pra que você o ouça e tenha a referência do que a gente vai falar aqui.
Mas pegando novamente, a gente explicou qual é a diferença da mãezinha que faz a simpatia final do ano e do cara que se paramenta todo e faz um ritual no porão da casa dele, né? Qual é a diferença? É muito pouca, mas se a gente for falar da magia clássica, a gente tá imaginando esse cara europeu, século XIX, século XX, que se paramenta todo pra chamar Bafomé e tal. E acho que isso tá na imagem geral do inconsciente coletivo de todos os ouvintes e da gente aqui gravando, desse cara.
Sim. Mas, por exemplo, te fazer uma pergunta no meio da sua resposta, porque aqui é assim mesmo. Mas na questão, por exemplo, de uma prática ritualística dentro de uma religião, na visão mágica, isso também não é considerado um tipo de prática mágica?
É uma questão polêmica. Algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que não, né?
Mas a verdade é que sim.
É ok. Obrigado. Precisa de alguém que não seja isentão aqui, Andrei.
Olha aí, rapaz. É que eu não tô magicando. Se não é magicando, eu vou falar.
Entendi. Existe a linha de pensamento que fala que sim, outra que sim. Não, mas na visão, por exemplo, do Keller, não é. Ou é, não entendi.
É uma prática mágica. É uma você prática fazer, mágica. Sei lá, qualquer tipo de ritual, mesmo dentro de uma religião,
sim,
sei lá, da igreja católica, ou de igreja protestante, ou de qualquer que seja, ou budista, ou qualquer que seja a sua linha de pensamento, essas práticas ritualísticas com finalidade são práticas mágicas.
É, nem todo ritual é uma prática mágica, mas toda prática mágica tem um ritual. Isso, entendi, facilita bastante. Eu tô cheio dessas frasezinhas aí.
Geralmente, né?
Já é a segunda ou terceira.
Próxima vez eu chamo
já,
você,
né?
Não chamo o Andrei, do jeito que tá indo.
Olha aí.
E como que surge a magia do caos? Tem um pai, uma mãe? Como ela surge?
Deixa eu puxar essa, assim. Só pra deixar um pouquinho mais claro aquilo que o Andrei falou, que tá tudo corretinho. Quando a gente fala da magia do caos, quando ela fala que ela é um metassistema, é porque ela é um sistema pra construir sistemas. Ela não é um sistema em si.
Ela é como se fosse um programador de mágicas.
Exato. Você vai é um programa pra você criar as suas religiões e as suas práticas mágicas. Mais ou menos isso. Entendi. Então, eu vou dar um exemplo bem rápido. Assim, recentemente, um parceiraço nosso que é a Penumbra lançou um livro escrito pelo Tommy Kelly chamado 40 Servidores. 40 Servidores, o cara usou de magia do caos pra criar 40 entidades e símbolos, que é um tarozinho dele.
Ele criou um sistema.
Ele usou magia do caos pra criar um sistema mágico usando 40 servidores. Assim que ele fechou o sistema tá pronto, o sistema não é mais magia do caos. Magia do caos é quando ele tava fazendo o sistema.
Ah, é o que ele usou, a técnica que ele usou pra desenvolvimento daquilo.
Exato.
Quando ele chegou no resultado final, aquilo pode dar vai ter o nome que ele quiser, mas exato, não é mais
o sistema é como se fosse um sistema de RPG. Exato. Jogar GURPS tem uma finalidade. Jogar D&D, dá pra você jogar GURPS ou jogar D&D e atingir a mesma finalidade? Sim, isso todos são sistemas, mas a metodologia que você utiliza pra criar esse sistema, é no caso, seria essa alegoria pra fazer a magia do caos.
Perfeito. Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que aí é o principal ponto pra gente partir. Na hora que você fala se tem um pai e uma mãe. Tem um pai e uma mãe, que é o Aleister Crowley e o Alcide Osman Spare.
Pra quem é a mãe, quem é o pai da...
Eles decidem.
Ah,
ambos gostam muito. Tem aquela história, né? De que o Crowley...
Ambos gostam muito.
É, claro. E o Crowley era louco pra pegar o Spare, e o Spare sempre falava, não, pegava todo mundo, menos ele, sabe?
Era
nesse naipe, assim. Mas eles são pais e mães póstumos. Então, eles mesmos não sabiam que tinham criado isso naquele momento. Quando a magia do caos surge mesmo, o primeiro nome, a primeira vez que aparece, magia do caos, aparece no Liber Null, livro zero, do Peter Carroll, quase na década de 70 pra 80.
Entendi, tá.
Né? Aí ele fala, isso aqui que eu tô fazendo, eu tô organizando uma parada que já tava aí, e quem foi o que deu início, o pontapé inicial pra isso aqui, foi o Alcide Osman Spare lá atrás, e foi o Aleister Crowley lá atrás. Então eles viraram pais e mães, sem saber.
Entendi, olha só.
Porque isso é importante, por que que eu trouxe essa questão da magia em si, essa magia cerimonial, esse classicismo, você vai pegar cabala, você vai falar que foi uma magia que veio do Antigo Egito, você vai pegar astrologia, que era muito dessa coisa europeia do que tava rolando. Só que acontece em meados da década de 50 pra cá, né, meados do século 20, em que a estrutura social começou a dar uma certa mudada. Começou a entrar questão de pós-modernismo, né, que são coisas que não estão necessariamente relacionadas à magia. Pelo contrário, é o cotidiano das pessoas. Então passou a questionar muitas... Qual o papel da igreja dentro da sociedade? Qual o papel do governo dentro da sociedade? Qual o meu papel dentro da vida que eu tô tomando?
Essas discussões você não pode levar pra dentro de um grupo do WhatsApp, senão o bicho pega fogo e você divide um país, né?
Exato. Por exemplo, década de 60, né? Era de aquário. Todo mundo lembra os hippies, né? Não, amor livre. Tava acontecendo uma grande ruptura na sociedade de maneira geral. E na magia isso também aconteceu. Então, é porque tudo faz parte de um mesmo arcabouço. E na magia rolou isso. Começou... que a gente tá seguindo essa mesma estrutura? Por que a gente não pode reformular, pensar de outra maneira, e, enfim, e
quebrar paradigmas, pilares essenciais do que é a prática mágica, né?
E obviamente que teve muita resistência também, né? Da mesma forma.
Ainda tem. É tipo, o que foi o movimento punk, entende? Vou quebrar isso aí. O que foi o Ramones? Eu vou cortar aqueles solos de 35 minutos de bateria na porra da Moby Dick, que os caras estão tocando pra caralho, não para.
Você pega 5 caras que adoram punk, que consomem punk o dia inteiro, pergunta pra eles o que é punk, provavelmente os 5 vão discordar de você sobre o que é o próprio movimento punk.
Total, então... total. Então, tipo, tinha muito essas questões todas de questionar aquelas ordens, aquelas questões estabelecidas. Isso chegou na religião. Isso chegou nos próprios magos, porque uma coisa é eu tô lá pré-Primeira Guerra Mundial, tô lá, eu sou inglês, então eu falo, eu preciso fazer, a gente sempre brinca com o cinto de leão, preciso fazer uma magia, uma invocação de um goétio, que é um espírito demoníaco. Todos esses nomes de demônio de filme, Valak, Amon, essas porra toda vem da goétia. Peguei lá, quero invocar esse cidadão aqui pra fazer alguma coisa pra mim. E são coisas bem simples, né? Tipo, sei lá, ajudar com grana, fazer não sei o quê,
lavar louça, traduzir, né?
Lavar louça, essas coisas bobas. Vou invocar esse cara.
Lavar louça.
Tá lá escrito, eu preciso de uma espada, preciso de um anel de prata ou ouro.
É tipo uma receita de bolo.
Receita de bolo pra...
medieval, né? Se você for pra pensar, sim, né, cara?
E uma das coisas que tá lá, eu preciso de um cinto feito do couro de leão que tem que terminar com o rabinho, tem que ter o rabinho.
Ah.
Pra tampar, pra segurar aqui. Cara, eu conseguiria um cinto de couro de leão no fim do século XIX, início do século XX, quando a África, continente africano quase inteiro, especialmente o Egito, essa galera toda e a parte de baixo também, era propriedade do Império Britânico. Então eu, britânico...
E era exótico, você tinha acesso a essas coisas. Problema. Assim como a galera, tipo, importava a múmia pra fazer ritual com múmia, sim, sabe?
Exato.
Se tiver uma receita de algum ritual que tem uma múmia hoje em dia, você vai mumificar o quê, velho?
E aí agora a gente brinca, fala assim, eu preciso fazer um bagulho da goétia. Eu não vou fazer nunca mais, porque eu não vou conseguir um cinto de leão. Acho que nem tem leão suficiente pra fazer cinto no mundo.
Pode ser sintético? Leão sintético?
Pode ser cinto sintético? Pode ser o cinto de capivara que eu acabei matando ali sem querer dirigindo e tal? Pode ser? Então, aí o que a galera faz? Eles analisam isso e falam, por que que eu preciso do cinto. Aí se
o que
descobre,
significa isso?
Se descobre, por exemplo, que a grande sacada é porque é importante, na hora que tá fazendo a parada goétia, por causa de XYZ, pra segurar aqui parte da barriga, pra segurar o ar. Então o cinto apertado aqui, ele é importante. XYZ.
Por conta de um processo ali dentro do ritual.
Um processo muito doido. Então foda-se do que é feito o cinto.
Sim, você só precisa de uma cinta que faça a mesma função.
Que atinja a função. E aí, na magia do caos, se fala, então eu não preciso do cinto de leão. O que que eu preciso? Eu começo a simplificar.
A cinta da sua tia.
Sem problema. Espartilho serve também. Corda serve também. Então não tem problema, saca? Então você começa a simplificar algumas coisas. Nesse processo de simplificação, se chega aquilo que é essencial. E quando você chega ao essencial, você percebe semelhanças entre várias coisas quando você chega no nível do essencial. Então, talvez, muito seja, na verdade, uma roupagem que eu visto por cima daquilo que é essencial. Você já parou? Todo mundo já deve ter tido aquela grande sacada de falar assim, nossa, toda religião tem Deus. Todo Deus é amor. Será que não é a mesma coisa? Será que não sei? Não sei. Não tô dizendo que seja.
Não, mas todo mundo já parou e pensou assim, poxa, se todo mundo acredita que existe uma entidade divina, onipotente, que controla o universo e que é o amor, será que todos não estão falando da mesma figura? Será que não existe uma conexão entre todas elas, né?
Então, o que é essencial? E ali é onde você chega aquilo que é básico pra construir aquilo que você acredita, né? Você encontra componentes semelhantes que talvez sejam parte do próprio ser humano, né?
Sou sacerdote de Wicca, pai de santo de Umbanda e também estudante praticante da magia do caos. Fecha aspas. Assim se apresenta um dos espectadores do vídeo Lua Valentia sobre mapa do caos no YouTube. Tal como registra o comentário, a mistura de crenças e filosofias é uma constante entre os praticantes da magia do caos. A liberdade para encontrar o seu próprio caminho, aliás, está entre os preceitos da corrente mágica. Como buscar, então, esse caminho? No vídeo, Lua sugere várias perguntas a serem respondidas para auxiliar na construção do seu mapa do caos. Perguntas que podem ser resumidas nas 5 a seguir. Primeira. Qual a sua mitologia favorita? Se você não se identificar com nenhum ser divino ou demoníaco das mitologias conhecidas, fique à vontade para criar o seu Deus. Segunda pergunta. Qual a sua filosofia de vida? Terceira. Quais suas máximas filosóficas favoritas? Quarta. quais são suas correspondências mágicas. Você pode comprar um livro de magia, decorar ou criar suas tabelas de referência. E quinta, qual a sua versão dos fatos? Sabendo que não existe uma única fonte da verdade, como decidir quem está certo? Simples. Mais uma vez, você decide.
É muito legal a gente levantar a bola da divindade, porque acho que tem uma coisa que é a primeira barreira pra alguém que já tá dentro de alguma crença e se depara com o conceito de magia do caos, é do tipo, opa, peraí, e Deus como se relaciona com isso? E essa foi uma das primeiras dúvidas que eu tive quando, até por conta de vocês, entrei em contato com a magia do caos. A minha reação, não sei se é a reação das outras pessoas, mas a minha reação foi, ok, eu vou ler sobre o assunto. E aí eu fui ler o Liberno e Psiconautas, e aí, obviamente, logo no começo do livro, o livro já aponta uma relação entre Deus e caos. Como que é? Essa é uma visão específica desse autor ou reverbera na percepção das outras pessoas também?
Você quer responder, Dedei? Manja?
Eu poderia muito bem responder, só que eu não faço a mínima ideia, mas... eu posso...
Vamos lá, então deixa eu puxar aqui. Bom, depois dessa resposta sincera do André, eu vou chutar, porque aí a gente entra num ambiente de conjecturas, né? E Deus não está aqui pra falar se é isso ou não.
Sim.
Ou talvez esteja,
acho que
mas eu não esteja ouvindo.
Eu pontuar pras pessoas, pelo menos a minha percepção da leitura, é que a leitura que é apresentada no livro é que pode fazer esse paralelo entre Deus e o caos. Como Deus age de uma maneira caótica aos nossos olhos, nós não compreendemos a sua divindade. Então, a magia do caos está ligada com essa figura energética onipotente, tá? É assim que é apresentado na minha versão, na minha leitura do livro, e eu aqui compartilhando com vocês.
Eu acho que isso que você falou da sua versão e a sua leitura do livro é muito importante para ser colocada. Antes de aprofundar nisso, cabe lembrar que você pega uma galera que segue várias linhas de magia. Então, por exemplo, eu vou seguir o caminho do Franz Bardon. Eu sou um bardonista. Franz Bardon tem um livro enorme, Magia Prática, se não me engano, tem outro nome também, gigante, com todos os passos. Só que o caminho do Bardon é o caminho do Bardon. Foi ele que fez esse caminho. Não quer dizer que seja o seu. O caminho do Crowley é o caminho do Crowley. Não quer dizer que seja o seu. O caminho de seja lá quem for foi o caminho dele. Não quer dizer que seja o seu.
Eu sou marxista.
Tá vendo? era o caminho do Marx.
É o caminho errado. Não quer dizer que seja o meu.
Na verdade, é um ótimo exemplo. Porque, para pensar, o Marx constrói uma ideia e uma galera interpreta cada um como acha interessante. É a mesma questão. Então, a hora que você puxa aqui, quando você falou sobre a questão do divino e tal, a relação com o caos, o que o Peter Carroll tá falando é que quando ele fala de caos, não é bagunça.
Exatamente.
Caos é uma forma sutil de ordem. Uma forma que tá além da minha compreensão e que tá tudo funcionando. O universo é caos, mas o universo não tá sei lá,
explodindo.
Loucura.
Ele parece caótico porque explodindo. Eu não tenho condições de compreendê-lo em sua imensidade.
Controle sobre,
né?
Ele.
Exatamente.
Né?
Nenhum controle. E aí ele fala justamente isso. Quando eu tô falando da magia do caos nesse sentido, eu estou tentando compreender essas formas sutis de ordem, aprender a influenciar e a lidar e a me relacionar com isso.
Eu acho que também tem muito daquela interpretação de que o caos, a gente tem muitos significados para essa palavra. Mas eu acho que um que eu gosto bastante, que eu acho que se encaixa muito, é aquilo. No caos, você tem todas as potencialidades.
Exato.
Então, dali, você consegue tirar absolutamente qualquer coisa. Por isso que, inclusive, tem muito diálogo com magia do caos, que muitas pessoas fazem hoje. E eu não sei se é um reconstrucionismo. Eu não sei, porque eu não sou nenhum especialista estudioso no assunto xamanismo na antiguidade. Mas muita gente liga magia do caos ao xamanismo. Quer dizer, o cara na antiguidade, ele viu uma pedra, ele viu um animal... Aqueles eram professores pra eles. Aquilo ali se comunicava, tinha uma energia, o fluxo do rio. Então ele olhava pra tudo aquilo que tava na mão dele e ele não compreendia com toda certeza. Tinha muito mais coisa que o mundo tinha oferecido pra ele do que ele oferecer pro mundo. Então a partir dali ele começa a tentar colocar uma ordem de certa forma naquilo, só que respeitando aquilo tudo. Tipo, olha, eu vou tentar obter algum tipo de controle, mas talvez eu não tenha controle total sobre tudo, então vamos seguir igual o fluxo do rio.
E eu vejo um pouco de dicotomia entre esse conceito de um paradoxo ou um dogma religioso do conceito de onde as pessoas colocam as suas vidas dentro de um processo onde a outra entidade tem um controle, então, se Deus quiser, ou coisas do gênero, porque a prática mágica, ela também toma como iniciativa, até onde pelo menos eu entendo, que na verdade o conceito é oposto, do tipo, aonde eu me torno um protagonista, e aonde eu também tomo atitudes, desde uma prática de uma simpatia, que a gente falou no Trageek, até uma ritualística mágica de fato, sendo aplicada com base teórica, etc, você se torna um protagonista do processo. Aonde tem essa quebra, onde tem esse rompimento entre o processo do divino e a prática mágica?
Eu tenho uma resposta muito boa que a gente estava conversando enquanto a gente estava vindo pra cá. Nietzsche poderia ser considerado um dos pais do pós-modernismo?
Tá, ele tá falando... Sim. Tem umas ressalvas aí, mas tem ressalva pra tudo, né?
Então... É. Tudo bem.
Então, pode ir lá. Qual é a frase mais impactante que mais o pessoal lembra dele?
Gottstott.
Deus está morto. Isso é uma provocação ao mesmo tempo que não é. Ele tá querendo dizer algo muito maior com aquilo ali, né? Que Deus está morto, agora cabe a gente sermos nossos próprios deuses. É mais ou menos isso?
É, a grande fala dele é justamente isso, né? Deus está morto e nós o matamos, né?
Ou trazer a responsabilidade pra si, né?
Exato. Sim. Então a ideia é um pouco de tudo isso que a gente tá conversando, do tipo, beleza, agora eu sou responsável pelo meu próprio destino, não é? O que eu tô falando aqui pode parecer muito herético pra quem é religioso, pra quem é cristão, pra quem seja de qualquer religião que tenha uma deidade monoteísta. Mas a ideia aqui é que, até mesmo pra essa galera que acredita numa deidade monoteísta, tipo em uma igreja católica, por exemplo, consegue ir na internet a tiazinha e falar: eu discordo do Papa. Minha senhora, como é que você discorda do Papa?
Ele tá errado, né?
Não pode! É o Deus que colocou o cara lá e você tá discordando. Cara, se tem uma coisa que esse filho da mãe fez, foi com toda certeza ler a Bíblia o dia inteiro, todo dia. Se tem um cara que sabe sobre cristianismo, provavelmente é esse cara.
Vamos lá, senhora. A senhora passa tempo vendo novela e da Atena. Você vai discordar com o Papa?
É muito mais um zeitgeist social do que a gente vive hoje. Até mesmo o cara que é extremamente religioso, ele tem seus próprios questionamentos e ele personaliza a sua própria fé. É diferente do cara do medievo, tava doente, vinha o padre e falava: não, isso é o demônio, você vai fazer isso, e a sociedade inteira seguia, né? As pessoas estão muito mais abertas a questionar e a gente conseguiu separar muito bem o estado da igreja, a gente conseguiu separar tudo nas nossas caixinhas e a partir daí você é responsável pelo seu destino. Eu acho que magia do caos tem muito a ver com isso.
É, sei lá, na minha percepção, até entendendo que eu fui criado numa sociedade extremamente cristã, seja qual for a leitura do cristianismo dentro disso, pra mim passa o filtro, e eu vou fazer até a citação aqui, por favor, não sejam críticos em relação a isso, mas em João 10:34, Jesus disse: sois deuses, cara. Existe uma forma de interpretar isso, e eu acho que você consegue interpretar dependendo da sua base, da sua referência, da sua criação, da sua religião. Então, eu acho que eu fui muito permissivo em relação a pesquisar, porque me gerou curiosidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar crenças e religiões e processos e a maneira como a gente, antropologicamente falando, a humanidade se relaciona com o divino e o divino dentro de si, sabe? Então, eu fiz esse paralelo com uma referência cristã, porque foi o que estalou na minha cabeça na hora que eu comecei a ler Libernu. Falei, caramba, velho, isso faz muito sentido, tipo, tá conectado esses pontos pra mim.
Desde o começo do programa a gente tá falando sobre religião, religiosidade e tal. Eu entendo então, a partir disso, de que pra eu fazer magia do caos eu tenho que estar ligado a alguma religião? Eu preciso disso? Ou não, são coisas diferentes. Eu posso fazer magia do caos como um cientista.
Dá. Eu acho que a melhor forma pra me explicar isso de uma maneira saudável é que você que nos ouve aqui, espero que você, ouvinte, já tenha ouvido falar sobre um RPG chamado Mago, Ascensão.
Sim.
Lá dos anos 80, 90, White Wolf metendo pau e tal, o Mago é foda. Porque o que que é? No Mago Ascensão existe a magia e existe a forma como as escolas mágicas
isso dentro do universo fantástico do RPG, tá?
O universo fantástico do RPG. Como cada um interpreta a magia. Então a magia é uma coisa bruta e ela é uma coisa disforme, ela é uma força cega. Cada um interpreta de um jeito. Tem uma galera lá que faz aquela alta magia, tem uma galera que faz umas paradas mais feitiçaria.
Tem gente que usa tecnologia pra prática mágica.
E tem gente que usa tecnologia pra prática mágica. Se você parar pra pensar, dá pra se interpretar dentro da magia do caos. Se magia é criatividade, magia é manifestação na matéria e influência de mundo, vários grandes cientistas, eles utilizaram o quê? Da sua própria mente, criaram o seu próprio sistema dentro de um sistema à parte, que foi, sei lá, na Vale de Ockham e o sistema científico habitual, pra manifestar coisas que eles acreditam dentro da realidade. A diferença é que o caminho da ciência, ele não é um caminho pra evolução evolução espiritual ou pessoal. Ela é um caminho pra evolução da técnica e da matéria. Então, há espaço pra você pensar que sim, pode ter um cientista dentro da magia. Inclusive, tem vários. O próprio Peter Carroll, que a gente tá falando, ele é físico.
Olha só.
E ele largou a IOT, que era a Sociedade Esotérica, ele tava no meio, e agora ele tá publicando paper. Ele vai lá, e ele escreve, ele publica o paper e fala assim, critiquem, eu quero estar errado. E ele tá agora passando o resto da vida, os últimos livros de magia dele, você tem que ter pelo menos cálculo 2 pra sacar, tá ligado? Não, é sério, é muito doido. Então tem como, assim como tem como você ter magos do caos cristãos, você ter magos do caos que na verdade tem uma roupagem religiosa de bruxa, wicca, tem uma roupagem religiosa islâmica, tem vários.
Porque não é necessariamente uma prática religiosa, ela é mais neutra, porque ela é um método, é um sistema, então você consegue adaptar isso dentro dos seus próprios dogmas, né?
Sim, ou se nada serve pra você, faz igual Alan Moore, cria seu próprio Deus pra curtir. Exato. E é isso aí.
Pro seu próprio Deus pra curtir. É.
O Alan Moore acordou de manhã e falou assim, olha, existia um Deus lá atrás, que era um Deus cobra, que ele era um Deus falso, mas ele era um Deus da criatividade. Ele fala, esse é meu Deus. E é aquela cobra que ele fica com um boneco na mão assim, que ele fala que é o Deus cobra dele, e ele começa a adorar aquela porra. E pra ele é isso aí, ele fala que é uma forma dele alcançar a criatividade. A grande questão é o que você quer e como a magia pode servir pra isso, porque se ela é uma força cega, tá ali. Pra onde você quer direcionar, pra onde você quer ir, o que você quer fazer com isso? Essa é a sacada da magia do caos. Qual que é o teu sistema? Descubra o teu caminho. Manja? Essa é a parada.
Mas aí me leva à pergunta. Qual é a relação que a magia do caos tem com psicologia e qual é a relação que magia do caos tem com a mente, com o poder da mente?
Psicologia, recentemente, está à dúvida se ela é ciência ou não, né? Você tem essa galera levantando essas questões, sim, e tal. Eu tenho amigos psicólogos que dizem que não, tenho amigos psicólogos que dizem que sim. Mas a funcionalidade prática dela, ela é talvez, não é necessariamente fácil de se negar.
Ela é necessária. Ela Na minha opinião, total. A psicologia é necessária.
Eu acho que ela tem feito, ajudado pessoas a se entender na própria qualidade de vida, através de terapia e por aí vai. Então, assim, ela tem uma função.
A qualidade do psicólogo pode ser questionado, mas sim, a psicologia como objeto, eu acho que é uma coisa que não dá pra se discutir, pelo menos na sociedade atual, no nosso contexto.
Não, sem chance, é necessária. Então, a mesma coisa você levanta pra essa questão da magia quando você pensa. Ela não é uma ciência no sentido da hard science, sim, que você não tem como comprovar, porque assim como na psicologia, entre aspas, gigante nesse assim como, ela é muito individual e pessoal.
É um processo íntimo, né?
Tanto é que, como que o Crowley sempre fala, você vai saber se o cara é bom através das obras. O sucesso é tua prova. E aí você observa várias pessoas envolvidas com a magia do caos que tiveram sucesso naquilo que eles queriam trabalhar. Então o sucesso é tua prova. Acho que esse é o principal pra levantar. A mesma coisa a gente trabalha na psicologia. O resultado do processo é a prova da funcionalidade dele ou não. Mas qual a proximidade? A diferença é que os dois vão te ajudar a dar um ferramentário pra você trabalhar com a tua própria existência e com o mundo que tá à tua volta. A gente precisa, pelo menos, da ilusão de controle do mundo. O ser humano precisa disso. A gente já tá controlando o mundo até um certo ponto, mas a gente precisa, pelo menos, da ilusão de controle, senão a gente desespera. Na sociedade atual, mais ainda. E aí tem um outro escritor que eu gosto muito. Ele escreveu um livro chamado Bruxaria Apocalíptica, também lançado pela Penumbra, que ele sempre fala que a magia é a morada última. Na verdade, ele fala da bruxaria, mas vou traduzir como magia. Magia é a morada última dos necessitados. Quando nada mais tem jeito, quando nada mais resolve, você sempre tem uma forma metafísica pra onde apelar.
É o avião caindo. O
avião caindo.
Não existe ateu quando tá caindo, né?
Exatamente.
Você reza pra todo mundo.
Sim, cara, você vai lá e você mete a vela e vambora, e vamos ver o que dá e tal. Por quê? Porque é o último reduto que você tem pra ir. Na pior das hipóteses, ela pode te dar tranquilidade, ela pode ser um placebo. Que na pior das hipóteses, esse placebo ainda é a melhor das hipóteses daquela situação.
Sim, com certeza.
Entende? E só uma proximidade. Tem uma galera que gosta muito da PNL. A gente tem um amigo, que eu não posso falar o nome dele.
Meu Deus! Era a minha próxima pergunta, eu achei que eu tava viajando.
Tudo a ver, cara. Nossa. A gente tem um brother que ele é foda da PNL, da hipnose. É foda pra caralho. Eu conheci ele bem pouco. O Grola, que é do brother do Magicando com a gente, teve bem mais contato com ele. E conversando com ele e tal, ele fez todos esses cursos de PNL lá com os malucos lá fora, que são dois, né?
PNL, Programação Neurolinguística.
Programação Neurolinguística, que hoje tá sendo bastante questionada, né? Como tudo que tem alguma eficácia e cai na boca do povão, aparece os picareta, né? Sim. Na magia, no coach, nessas porra toda. Tem uma galera interessada que faz um trabalho legal e tem o picareta em todo lugar. E ele foi fazer esses cursos, até pagou uma fortuna pra ir fazer curso com os dois caras lá que criaram esse rolê todo. E ele conversando com a gente na mesa de bar, disse que ele chegou pra um deles e falou assim, velho, você já ouviu falar sobre Speer, Phil Heine, Peter Carroll. E o cara virou pra ele e falou assim, velho, conheço e essa aqui é a forma que eu encontrei pra trabalhar com isso em academia e fazer um pacote que eu posso lucrar uma grana com isso sem ser desacreditado.
Caralho! Caralho! Isso é foda demais.
Aí o cara mandou essa, assim, saca? Aí ele falou, ah, já desconfiava. E ele
eu vim chegando.
Sim, e ele manja pra caramba, porque é justamente isso. A programação neurolinguística, ela dá pra você entender ela como um sistema mágico criado através de magia do caos. Ele é um sistema mágico onde você desveste toda a questão mágica.
Fica meio asséptico, né?
Você fica asséptico e você substitui a palavra magia por linguagem, que no fim das contas...
Magia ali. Não deixa de ser linguagem.
Linguagem simbólica, né? O ser humano, ele é um animal simbólico por natureza, né? A gente gosta de entender padrões, enxergar símbolos e isso, de certa forma, influencia na nossa vida. Dependendo, por exemplo, independente do evento, eu posso falar que foi impeachment, eu posso falar que foi golpe. E isso muda completamente, vamos dizer assim, o caráter do que está sendo discutido, né? Sim. A pessoa já entende de onde eu venho, o que eu acredito e um lado em uma situação. E isso é apenas uma palavra. Não significa muito mais do que isso.
É, a pena é mais forte do que a espada.
Olha aí.
E aí a ideia é como a gente constrói. Tipo, todas as palavras carregam um poder para outra pessoa, sabe? Tipo, se você falar bem de uma pessoa, falar mal dessa pessoa na frente dessa pessoa, isso vai vir junto com o sentimento. A questão é como isso altera a percepção dos outros e altera a sua percepção. Assim como a gente também, construindo um raciocínio, você também às vezes guarda uma palavra e você fala, porra, eu tô chateado com o Mauri. Eu fiz uma leitura disso, posso guardar isso que eu tô chateado com o Mauri a semana inteira? Eu posso nem estar mais chateado com o Mauri, mas se eu ficar com um pensamento que eu tô chateado com o Mauri na cabeça, isso tem poder sobre como isso me afeta emocionalmente.
Sim.
Tipo, as palavras influenciam nas emoções, né? É a desconstrução do Isaac Asimov no A Fundação. É o mulo que tá desconstruindo completamente, destruindo a galáxia só com um controle de emoção, cara.
Mas que foi golpe, foi.
A tribo dos Camula, em Nova Guiné, um dia recebeu a visita do antropólogo americano Michael Wood. Aí, para compreender algumas relações na tribo, o Wood colocou os aborígenes para assistir Rambo, protagonizado por Sylvester Stallone. Os Camula ficaram de olhos vidrados. O herói de cinema que luta contra as injustiças, salva os companheiros e os oprimidos no meio da floresta, caiu na graça da tribo. Rambo passou a representar a força dos Camula. Aos poucos, o herói foi sendo convertido em um indígena redentor. Um salvador que um dia chegaria para se rebelar contra a opressão do governo local e libertar os Camula definitivamente. Rambo virou Deus. Para a magia do caos, uma conversão totalmente legítima.
Beleza, já entendemos a origem, né, a base do que seria a magia do caos, mas como que eu começo a magia do caos? Tem como? Eu aprendo na internet, na Wikipedia, tem um kit básico, eu compro isso em algum lugar, eu vou no Além da Lenda.
A caixa laranja do D&D.
Eu quero dizer que você já começou.
Ah, não. Como é que é?
Você já teve 7, 8 anos?
Sim.
Com certeza você fez magia no caos da cidade.
Não, como?
Absoluta. Quando você colocava o bonequinho em tal lugar pra tal coisa acontecer.
Ah.
Quando você esperava tal coisa. Quando você imaginava, refazia o dia na tua cabeça porque alguma coisa não foi legal. Você passou vergonha na escola hoje. Você refazia o dia na tua cabeça como se aquela vergonha não tivesse acontecido pra no dia seguinte você chegar na escola e tá tudo normal. E você percebe que a galera cagou pra aquilo que aconteceu no dia anterior na escola.
Que loucura, mano.
Tudo isso são uma forma de magia instintiva. Que é o quê? Eu tentar usar a minha imaginação e a minha criatividade pra alterar a realidade ou alterar a minha leitura da realidade. A ponto de que será que eu alterei a realidade mesmo ou não?
Que louco, né? Aquilo foi tão forte dentro de mim que...
Superei.
Caralho, que da hora.
Eu nunca vou saber, né, se eu mudei aquilo mesmo ou não. Então você já fez. Se você foi criança, toda criança faz isso. Toda criança é um feiticeiro desgraçado. Quando você olha lá a criancinha brincando com giz, fazendo símbolos estranhos, batendo nas bonecas, pintando a cara, colocando capa... Tá
fazendo as paradas aí.
Já viu o pai tirar escorpião do bolso? A criança consegue. Olha o sorvete. Quero o Jaspion. Quero ver o Jaspion. Aí vai, ué. Mas isso é muito interessante porque Magia do Caos se tornou muito popular através de outras vertentes, né? Como, por exemplo, o Pop Magic, que é o que a pessoa geralmente pode entrar em contato. Que é tipo, pô, você sabia que você dá pra rezar pro super-homem? Você sabia que...
Como que é? Não, isso é, mano.
Explodir
não,
a cabeça.
Drogas, não, peraí, como que é?
Eu vou invocar o Homem-Aranha pra eu conseguir realizar meus desejos.
Deixa eu fazer uma pergunta. Qual a diferença, gente, vocês cristãos, pessoas que não querem uma brincadeira, uma piada.
Não, não se ofendam.
Né? Não se ofendam.
Estamos fazendo uma desconstrução aqui saudável.
Qual a diferença entre Jesus e o Superman?
O Jesus é maneiro. O Superman é mó coxinha.
Olha, mas vamos puxar mais pros dois. Ah, eles existem?
Não. Ou sim.
Então.
O que é existir?
Aí você fala assim, ah, mas Jesus caminhou pela Terra. Prova. Ah, mas Jesus tem um livro. O Superman tem vários. Ah, Jesus morreu.
Como isso impacta você hoje, né? Tipo, dentro da sociedade atual, como que é a leitura que você faz do Super-Homem, a leitura que faz do Superman? Se você mudar a leitura de um pro outro...
Inclusive, eles são aproximados, né?
Entendi. É que, não sei, as obras de Jesus fazem mais sucesso, que acho que deve ser da Marvel, né?
Eu, como alguém da DC, estou...
Mas assim, então, é como se aquele personagem, ele me inspira um sentimento.
Sim.
Que me traz algo que eu quero, é isso?
Bem por aí.
Você é cristão... Maria.
Não, não sou.
Mas, beleza, então...
Nossa, essa é a primeira vez, de fato, que a gente toca no assunto religião. É,
nunca ninguém aqui, nunca ninguém te perguntou.
Agora, então, agora...
Nossa senhora. Mudou até o clima, agora ficou até mais gelado.
Todo mundo sabe, todo marxista é ateu. É ateu e satanista, inclusive.
O Maurício não começou a segunda parte.
É muito bom, né? Você ser ateu e satanista.
Inclusive, existe. Porque Satã, como força simbólica, é muito forte. Tem várias organizações satânicas. Não acredito em Satanás como entidade metafísica, mas acredita naquilo como um potencial que
como
você
um símbolo.
Como um símbolo, símbolo pra irritar a tia Carolinha.
Também, é. Exatamente. Quando o black metal vai longe demais. Mas, por exemplo, eu fiz essa pergunta por quê? Então, provavelmente, você lê uma bíblia ou você vê um conto religioso, não te inspira normalmente. Mas, muito provavelmente, o teu livro favorito, o seu personagem favorito, aquilo te trouxe alguma parada que tu, muito provavelmente, talvez até tenha olhado pra sua vida e falar, pô, eu podia ser mais assim.
Eu podia você se desenvolver através de uma obra de ficção de um jeito que não necessariamente a religião te inspirou.
Entendi. Aí o religioso vai falar, tá, mas o super-homem não existe. Aí eu vou responder, quem existe?
É, foda isso mesmo.
O cara que levantou isso tudo foi o Grant Morrison. Na verdade já tinha esse trabalho sendo feito. O Grant Morrison fechou num PDF, ele chamou de Pop Magic e publicou nos sitezinhos alguma coisa dele, o que é muito legal. Ler o Grant Morrison, se você tentar ouvir, você não consegue. Tem aquele sotaque... filha da mãe, o inglês dele é incompreensível. Mas ele levanta justamente isso. Ele fala assim, olha como as nossas criações possuem elementos que criaturas divinas da nossa mitologia também possuem. Porque pra gente, mitologia é a religião do outro. A nossa é real.
É, né? O que você acredita é religião, o que o outro acredita é mitologia. Exato. É uma crença, é, sei lá, é um culto. Você nunca
mesmo
vai dar
o peso, valor,
exatamente, o mesmo
que
valor.
A sua cultura.
Então, e aí você tem, tipo, elementos básicos. Né? Dá pra gente dividir, por exemplo, quase todas as religiões em coisas solares e coisas lunares. Solares é tudo aquilo que nutre da vida, força, potencialidade, criação, criatividade, blá blá blá. É, coisas lunares, né, são as noturnas, obscuras, às vezes maléficas, mas no mínimo perigosas, tá tudo ali colocado. Todo super-herói você coloca em um dos dois aspectos. Todas as divindades você coloca em um dos dois aspectos. Então você consegue construir um arcabouço simbólico semelhante. Aí a galera fez a seguinte sacada. Se, quando eu vou chamar, sei lá, Exu, ele é uma entidade que comunica força, rapidez, que traz energia, que nutre, que tá ali.
Esse por que
é
que eu não posso, numa prova de matemática, invocar o Spock pra me ajudar no processo lógico?
Ou, por exemplo, eu preciso de energia pra fazer algo. Flash. Por que que eu não posso invocar? Porque qual que é a diferença? Tudo são arcabouços simbólicos.
Como esse símbolo se relaciona com você e você se empolga com isso? Isso te dá ânimo,
estimula,
né? Sim. Te traz energia, né?
Um exemplo que aconteceu comigo, não comigo exatamente, mas com um amigo meu. E não é um amigo meu que não existe. Né? É realmente um amigo.
Na rua da casa da sua avó.
Na rua da casa da sua avó aconteceu com um amigo seu. Tá bom.
Que era um cara que, tipo assim, não tinha nada a ver com esses rolês todos, mas ele falava pra mim, pô, Andrei, eu vou nos rolês, tipo, baladinha, essas coisas. Tipo assim, qual a primeira coisa que eu lembro? Eu lembro do 007. Então, tipo assim, o que que o 007 fazia nessa situação? Tipo, ele dava porrada e tal, mas ele era o pegador. Ele era aquele cara encantador que chegava tava no bar, pedia lá a bebida dele, que só ele pedia, e tal, tal, tal. Então, tipo, a pessoa se veste daquilo, é um processo de invocação até, né? Nem de evocação. Tu não tá o 007 do teu lado. Tu tá se tornando uma versão do 007 e aquilo, de certa forma, tá te ajudando com uma necessidade sua, o que você acha que tem, né? E qual é a diferença disso pra o cara fazer uma oração e falar, não, Deus, me ajude a pegar mais mulherzinha hoje?
Eu acho até que o 007 vai ser mais eficiente, porque Jesus não pegou muitas, né?
Não, mas tem o crescermos e multiplicarmos aí, Keller. Você não pode desconsiderar.
Ok. Mas aí você monta um ritual, por exemplo, do 007. Eu quero ficar mais sedutor. Aí você vai lá, você olha...
Será que é possível?
Pô, cara, vamos tentar.
Martinho batido, não mexido.
Você olha no espelho, assim, você põe a Goldfinger pra tocar, tá ligado? Você dá aquela olhada no espelho, você fala, Keller, Marcos... Dá uma arrumada na roupa. Você vai entrando na vibe, cara. E você vai entrando na vibe, chega uma hora que você entra naquilo e aquilo responde pra você. Talvez não da maneira eficiente, porque você não é o Pierce Brosnan ou o Daniel Craig, mas você consegue ter uma melhora no teu rendimento, até porque você tá acreditando mais naquilo. Sabe aquela coisa da crença, de botar fé?
Sim.
Agora imagina, se a gente tiver à nossa mão um grupo de figuras, de roupagens, que são personalidades, entidades, ou o que é que seja, que eu posso utilizar nos momentos que são mais necessários, não é eficiente? A gente já tem isso, de certa forma. Então, por exemplo, eu vou falar com a minha mãe, eu não visto esse personagem, porque esse personagem aqui é pra quando eu vou dar rolê.
Uhum.
Quando eu preciso, eu quero, sei lá, ir pra gravar podcast. Então eu preciso ser comunicativo, não preciso ser físico. Então eu crio uma persona pra gravar podcast. E eu vou criando que são, abre aspas, gigantescas entidades, no sentido de que são algo, são personas.
São máscaras, né?
São máscaras. E com isso, você consegue operacionalizar melhor a tua vida. Você já faz isso. A sociedade, ela pede isso de você. Você não pode se portar em casa como se porta no trabalho, você não pode se portar no trabalho como se porta na igreja, você não pode se portar na igreja como se porta na rua, você não pode se portar na rua como se porta em casa.
Ou se portar no motel.
Ou se portar no motel. Então você já faz isso. A diferença é que você não tá no controle. E magia é sobre estar no controle. Manja?
Caralho. Estudando, né, pra pauta, tentando entender um pouco sobre o assunto, uma palavra se repetiu muitas vezes, né? Sigilo. O que é o sigilo? Como ele funciona e por que ele é importante dentro da magia do caos?
O sigilo, ele acaba sendo uma das formas mais simples e fáceis de se fazer magia. Qual é que é a ideia? Acho que é porque ele tá no Liber Nu, ele tá nesses livros todos, você encontra isso na internet, e o próprio Graham Morrison, ele popularizou isso muito na atualidade. Teve um momento que o Invisíveis, né, que era o quadrinhos que ele, a mega autoral dele, mega ele mesmo, tá no quadrinhos e tal, tava indo mal de venda, e aí ele fez um símbolo, e ele pôs lá no fundo, galera, se você gosta desse quadrinho, toque uma bronha olhando pra esse símbolo aqui, porque a bronha, ela dá uma desligada na tua consciência.
Bronha, pra quem não conhece o termo, é masturbação.
É,
masturbe-se olhando pro símbolo.
Descabela um palhaço.
Toca, né? Uma.
É, depena o periquito. Tem vários termos possíveis. Olhando pra isso aqui. E aí você fala, ai, mas é pra gozar no sentido sexual? Não é no sentido sexual. É porque na hora que você tá no prazer sexual, o ápice do prazer, sua consciência desliga. Qual consciência é essa que desliga? A consciência que te impede, que tem descrença, que te limita. É tudo aquilo que você se auto-sabota e é desligado nessa hora. Tanto é que em francês é petite mort, é a sua pequena morte, que falou quase em russo aqui, mas é petite mort, que é a pequena morte. A gnose é o processo de toda magia que você precisa desligar a tua consciência consensual, aquela consciência do dia a dia, pra que aquilo entre no teu subconsciente, ou que você, pra aquilo funcionar. Você precisa entrar nesse momento de gnose, que é um contato com seja lá o que há fora daqui.
Tá.
Essa é a ideia. O sigilo, eu tô criando uma palavra ou um comando, que eu vou desligar a minha consciência, que é o que limita esse comando, o que faz essa palavra ser só uma palavra, é a minha consciência.
Uhum.
Na hora que eu desligo essa consciência comum, eu mando essa palavra pra dentro de mim e eu escrevo ela na Matrix. E aí o universo...
Não existe colher, professor Mauri.
É o momento do não existe colher.
Entendi. Então, peraí. Se eu ficar pensando conscientemente naquilo, aquilo não acontece. É isso?
Não.
Eu preciso colocar isso num outro estado de consciência onde eu não preciso pensar naquilo pra que ele aconteça.
Você quer ver? Vou dar um exemplo real. É bem isso mesmo. Vou dar um exemplo mais material pra você sacar essa parada. Você vai fazer uma parada. Você vai, sei lá, vou tentar fazer uma cesta de três no basquete.
Você perdeu um dinheiro.
Cara, essa é boa, hein? Mas eu vou contar essa depois. Você tem lá a cesta de três no basquete que você quer fazer. Antes de você ser bom naquilo, sempre tem uma parte que você vai falar, você não vai conseguir. Fica lá, você não vai conseguir. Aí cada vez que você joga, dá o grito do Faustão, né? Errou! Errou, não foi, tal, tal, tal. Se você der mais ouvido pra essa voz que tá sabotando você do que pra tua vontade de fazer, uma hora você desiste. você nunca mais vê ela mão na bola. Então existe uma voz que tá sempre te negando aquilo que você... das coisas. Ela tá sempre falando que você não vai conseguir, você não vai dar. Isso a gente tem. A nossa sociedade cria isso na gente. Nosso pai implantou isso na gente. Nossa mãe implantou isso na gente. Inclusive, é um exercício psicológico interessante você tentar entender de quem é essa voz. Às vezes é sua, às vezes é teu pai, às vezes é tua mãe. Ali mesmo você saca um problema pra você resolver na tua vida, tá ligado?
Ah, sou mesmo. Eu sou meu maior inimigo.
Sou eu, né, que me sacaneio.
Não, primeiro você ouve a sua mãe, o seu pai, a sua avó, o seu irmão, o seu primo, e depois você percebe que é você o tempo todo. É, e quando chega nesse ponto aí que você precisa mesmo de terapia. Agora, se continuasse nas outras pessoas, aí você vai ou pra terapia ou pro centro espírita. Vale também considerar.
Eu tenho um colega que ele fala que é o gato dele. Ele fala que ele na hora que ele vai fazer uma coisa assim e ele vê que ele não consegue, ele consegue ver a cara do gato julgando ele assim. Não vai rolar, tá ligado? Falei, mano, por que você tá com esse gato? Ele falou assim, ele morreu tem anos. E o cara lembra da cara do gato julgando, assim. Esse tá muito fodido, né? Mas enfim, e aí você tem que dar essa gnose, que é esse momento em que a consciência desliga. Aí o sigilo, ele é uma palavra que vira um comando, ou pra você mesmo, se você acreditar que você tá mandando pra você, ou pro universo, se você acredita que você tá mandando pro universo.
E aí é adaptável, porque se você é um cara que você é um ateu, você é um cético, você acredita que não existe um mundo metafísico pra qual essa palavra tá sendo mandado, você só tá se reprogramando.
Sim.
Então aí se aproxima muito da PNL. Se você acredita que existe um mundo metafísico, com espíritos, com energia, com formas de pensamento, você tá reescrevendo quase literalmente o universo, e se você fez um bom trabalho, aquilo vai reverberar de alguma maneira. Se você fez um bom trabalho novamente, de uma maneira positiva, porque tem gente que acaba fazendo de maneira negativa também.
Entendi, isso serve tanto pro bem quanto pro as coisas ruins.
Isso serve pra tudo, né, cara? Serve pro martelo, você pode construir uma casa ou esmagar seu dedo.
Eu tenho um exemplo, tem a história de um amigo, ele falou, putz, o cara tava desesperado por grana. E geralmente quando o cara entende da magia e tá desesperado em algum momento, quer dizer que ele fez alguma coisa de errado no processo.
Sim.
Porque geralmente isso serve pra você não se desesperar e não chegar num momento fundo do poço. Mas o cara tava num momento muito, muito sacana da vida dele, que ele tá precisando muito de dinheiro, muito rápido. Ele fez uma parada super nesse sentido, super, super forte. Na mesma madrugada, chegou um maluco oferecendo um freela pra ele 3 horas da manhã, pra construção de um site. Uma parada super coincidente, sei lá, você pode achar que é coincidência ou não. E, cara, foi um dinheiro que ele ganhou e que conseguiu sustentar ele nos próximos 2 anos. Só que o cara, ele era tão babaca e tão ruim que ele se arrependeu muito de ter pego esse trampo. Então, tipo assim, é um pouco daquela coisa do Wishmaster, né? Tipo, cuidado com o que você deseja. Tem que saber o que tu tá fazendo.
É, isso normalmente é o perfil de alguém que tem alguma coisa de autossabotagem também, saca? Então,
entendi.
Informações foram junto, assim, saca? Na hora que você mandou. Mas eu posso dar um exemplo particular também. Eu tava com muito problema comigo, com questão da minha arte, da minha expressão artística. E eu não conseguia sacar o que era isso, cara. E aí eu falei, não, vou fazer um sigilo, fazer uma outra proposta, não foi necessariamente um sigilo, pra mim tentar resolver isso, pra resolver essa parada. Beleza, fiz essa parada, um amigo confiou, apareceu logo depois, acho que coisa de uma semana depois, apareceu um amigo confiando muito naquilo que eu desenho, naquilo que eu faço. E ele tem, tipo, uma parada lá de ayahuasca muito doida. E ele falou assim, cara, vem cá, faz pra mim o símbolo, o desenho de um evento que a gente vai ter. Aí eu falei, beleza. Aí ele olhou pra mim e eu não acreditando na minha arte, falou assim, ah, não quero nem ser pago, né, cara, eu vou fazer. Ele falou assim, então tudo bem, já que você não quer ser pago, vem pra cá, participa do evento com a gente. Eu nunca tinha tomado ayahuasca nem nada. Falou, participa do evento com a gente, fica na minha casa, você é seu pagamento. Eu falei, vambora. Fui lá pro evento, participei e tal. E no meio do rolê da ayahuasca, teve um momento lá que era pra você resolver algumas coisas. Na hora de resolver aquilo, eu lembrei de um momento, quando eu tava no Educandário de Mauá, que eu morava em Mauá, e eu propus uma instalação
artística. Sabia que você era da BC, mano. Tem
jeito. Tinha certeza.
E eu propus uma parada artística, e aí meu professor falou assim, cara, que idiota isso. E eu tinha, tipo, 10 anos, 11 anos. E aquilo fez, tudo que eu produzo artisticamente é idiota. Travou minha cabeça ali, eu nunca tinha percebido, eu não lembrava desta merda. Fui lembrar nesse rolê, e ali, naquele rolê, eu mesmo falei pra mim assim, como você responderia hoje?
Pau no seu cu.
Exato, cara, tá aqui, que idiota. Falei, idiota é você, irmão, então me explica como que é o certo, porra. Eu meti o louco lá, molequinho, na minha piração, eu meti o louco naquilo. Quando eu voltei, eu falei, caralho, eu descobri uma coisa que tava travada lá atrás.
E aí virou pro cara que te convidou pro evento e falou, 5 mil reais.
Não, e aí na próxima, ele sempre me chama pra fazer aquilo. Quando dá pra ir, eu vou. Quando não dá, eles me pagam e tá tudo certo, assim. E tipo, eu tenho muito mais confiança naquilo que eu tô desenhando e tal. Tô pensando em começar a estudar como faz quadrinhos e outras questões, porque eu desbloqueei essa parada lá atrás. Então, é uma questão de identificar problemas e de lidar. Isso não substitui terapia com profissionais capacitados. Também não pode esquecer dessa parada, porque muito magão, muito louco, falando assim, ah, então não precisa de... Não, precisa. A questão é que isso tá te dando uma ferramenta a mais, saca? Magia, ela é pra ser uma ferramenta extra pra você ter. Essa é a questão. Não é pra bola de fogo, não é pra piração, não é pra porra nenhuma. É uma ferramenta pra viver melhor.
Ensolarado e também cheio de estrelas, ilumina uma cidade que é vista lá de longe. A paisagem aparece envolta por uma cúpula de vidro. Dentro da estrutura, um homem ajoelhado aparece de costas. Seu corpo está na parte interna da cúpula, mas a sua cabeça e o seu braço esquerdo atravessam o limite e se lançam em direção ao desconhecido. A ilustração de Camille Flammarion, feita em 1888, representa o encontro entre o céu e a terra, ou o estado de gnose, um dos caminhos que a magia do caos preconiza para a realização de práticas mágicas. Meditação, dança, músicas, ervas, dor ou orgasmo. Não importa o caminho que você percorra para atravessar a fronteira do universo material para chegar à essência das coisas. O importante é chegar lá. Bom, e você deve estar se perguntando, quando eu estiver praticando, como saber se de fato alcancei o estado de gnose? Os mais experientes dizem, é como no orgasmo. Você simplesmente sabe.
Pelo que a gente tá conversando aqui, o objetivo da magia é trabalhar benefícios pra nós.
Sim.
Mas eu posso usar a magia do caos pra prejudicar as outras pessoas, atingir diretamente as outras pessoas ou manipular a magia que as outras pessoas estão fazendo?
Numa boa.
Tranquilamente, ó. Se John Wick faz com lápis...
Agora sim, um exemplo de verdade.
O martelo tá aí pra tudo, né, cara? Pra pregar um quadro, pra construir uma casa e pra amassar o dedo.
Entendi. Mas como que eu sei a magia que a outra pessoa tá fazendo?
Quase que ele mandou, como é que eu faço que eu quero acabar com a vida daquele filho da puta?
E eu já isso não.
Senhora.
Olha, cara, perceber isso. Primeiro que você não pode pirar. É muito importante lembrar de uma questão, assim. Que o próprio. Acho que o Graham Morrison fala isso. Não interessa com quantos deuses você conversa ou acha que conversa. Você ainda tem que pagar a conta, pegar a fila do banco no dia seguinte e pegar ônibus. Então é muito importante que você não confunda as coisas, você cria um espaço pra que aquilo funcione. Senão você pira.
Sim. É, porque assim como, sei lá, pelo menos na minha percepção de práticas mágicas, até onde eu entendo, a magia é o poder. E aí o poder que você está dando, isso pode servir pra qualquer coisa, e inclusive religião, saca? Sei lá, se alguém passar por você e falar, putz, senti que você tá com encosto, Mauri. E aí você fica, nossa, eu tô com encosto. Fica pensando, só, alguém fez uma macumba pra você, e você ficar só pensando nisso, você vai ficar pensando só nisso, sei lá, vai ser atropelado, entendeu? Tipo, mas você não foi atropelado necessariamente porque a macumba funcionou, essa pessoa que falou pra você, não precisa ter feito nada, só o jeito que ele falou pode te tirar do contexto normal.
Isso é muito interessante porque quando a gente grava o Magicando, a gente recebe muito esse tipo de dúvida. Andrei, e engraçado que ele pergunta pra mim, o cara que não sabe do rolê, eu só chamo as pessoas que sabem, mas ok. Dá pra ver que o cara tá muito perdido. Mas ele pergunta assim, Andrei, eu tenho certeza que fizeram uma cumba contra mim. Como é que eu desfaço tudo isso? E não foram poucas as vezes. Aí a minha resposta geralmente é, meu amigo, você não é a União Soviética, você não tem inimigos. Você não é Beyoncé, ninguém sabe quem você é. Por que alguém perderia assim? Mas ok.
Você não é Beyoncé.
Mas, sobre a sua pergunta, eu vou deixar pra ela responder.
Olha, então primeiro você não pira. A gente normalmente tem uma coisa que a gente fala, né? Ah, estou sofrendo um ataque mágico.
Mas o que eu falei não foi besteira, né? Acho que essa percepção, pelo menos a expressão que eu tenho, acho que tá muito alinhado com várias práticas religiosas e mágicas.
A galera, qualquer religião, ela mexe com um lado nosso que ele é muito sensível. Então, pra você você pirar é muito fácil.
Astrologia. Teve um cara que eu fui entrevistar, eu vou marcar a data. E o cara falou, ó, semana tal, não posso porque Mercúrio tá retrógrado. E o cara só me deu uma entrevista, tipo assim, então tu imagina o cara, não vou sair hoje na rua porque o céu não tá me privilegiando hoje. Aí tem gente que chega nesse nível, né?
Então, aí é outro problema, porque você fazendo isso, o bagulho tá te controlando, então ele não serviu pra nada, né? O protagonismo que você deveria ter, você enfiou no cu. Então, não tem como. Mas, assim, eu desconfio que tal coisa tá acontecendo. Se você acredita nos Paranauê, o método divinatório já ajuda. Sei lá, eu vou puxar um tarô pra ver o que tá acontecendo. Não fala um, ou então um amigo meu sabe tarô. E aí eu não sei. Aí eu não vou nem perguntar pra ele.
Ele apontou pra mim, achei estranho.
E aí você chega pro cara e fala assim, olha, você pode ver se tem alguma, como é que tá minha vida, se tem alguma coisa acontecendo e tal? Não conta. Rola. Aí, tipo, se duas coincidências bateram, talvez não seja tão coincidência assim. Se três coincidências bateram, talvez não seja tão coincidência assim. Mas, no geral, nunca é nada. A outra parada é você ir pedir proteção naquilo que você acredita. Se uma coisa é metafísica, a outra coisa metafísica pode servir de resposta.
Pode ser a igreja, pode ser
um terreiro,
pode ser qualquer tipo de prática religiosa ou mágica, pode proteger. Porque vai se comunicar dentro do mesmo prisma.
E aí, eu quero lembrar de umas páginas do Prometeia, do Alan Moore. No Prometeia tem uma parte que a Prometeia faz uma viagem pelos 22 arcanos do tarô, e aí lá embaixo tem uma piada, que não é uma piada, mas é o Crowley contando uma história ao longo da vida dele. Pra simplificar, ele fala que tem um mangusto. Fala assim, ah, um cara tá carregando, tem um cara com uma caixa, aí o outro olha pra caixa e fala, que é isso aí que você carrega? Fala assim, aqui tem um mangusto. Mangusto é aquele bichinho que come cobre e tal. Aí ele fala assim, ah, um mangusto é? Por quê? Fala assim, não, é que meu irmão tá pirado, ele tá, entrou em delirium tremens, ele tá vendo umas cobras imaginárias, tá vendo umas serpentes, uns insetos, uns bichos imaginários que estão atacando ele, eu tô levando um mangusto pra caçar esses bichos. Aí o cara olha e fala assim, ué, mas se teu irmão tá vendo umas paradas imaginárias, você tá levando um mangusto real pra quê? Ele fala assim, não, um mangusto também é imaginário.
É isso aí, cara.
Resolvido. Entendeu? Genial. Resolvido. Então é o momento onde a ferramenta, ela pode ser too much também. Você tem que saber dosar.
Tem uma história fantástica de um amigo meu na casa da minha avó, lá na rua da casa da minha avó, que ele tinha ouvido da galera como que funcionava práticas mágicas, sei lá, na adolescência. E ele entendeu um pouco da prática de como, tipo, aperfeiçoar e praticar feitiço, né? E aí, ele tava num rolê de grupo de amigos, assim, e o cara, tipo, uns caras estavam duvidando da parada, do tipo, ah, não, porque esse negócio aí é ladainha, não sei o que lá. Ah, é ladainha? Ele foi até a mochila, pegou uma corrente, sabe corrente de carteira nos 90? Sim. Pegou uma corrente de carteira, falou, se você não acredita mesmo, então estende sua mão aí. Aí o cara olhou assim, sério, estende sua mão aí, cara, abre sua mão que eu vou colocar esse negócio na tua mão, essa corrente. Se você não acredita, isso é só uma corrente. Você acredita ou não acredita? Não acredito, então estende sua mão aí. O cara ficou, ele foi construindo até que o cara soltou a corrente. Na hora que ele soltou a corrente, o cara arrepiou inteiro. Falou, nossa. Aí ele falou, o que é isso, cara? Isso é só uma corrente. Pegou a corrente e foi embora. E é isso, cara.
Às vezes uma corrente é só uma corrente. Às vezes uma corrente é só uma corrente.
Perfeito. É foda, cara. Acho que isso leva pra uma pergunta que imagino que a galera que começa a tocar no assunto e buscar em relação à magia do caos se pergunta de como a galera pratica isso no dia a dia. Como que isso fica pra quem pratica de fato dentro de uma rotina, sabe? Pra, da galera que paga boleto, que pega a fila do banco, como que funciona?
Olha, eu vou falar da minha prática, assim. Eu faço várias práticas, mas eu tenho coisas periódicas. Então, por exemplo, uma forma básica, sei lá, uma defesa, um RGP, que é o Ritual Gnóstico do Pentagrama, que é uma forma de autoproteção. Esse você pode fazer todo dia, que não tem problema nenhum. Na pior das hipóteses, você tá treinando tua visualização, tua imaginação, e tá fazendo uma meditação rápida de alguns minutos ali. Então, sem problema. E eu sempre aconselho a primeira coisa pra começar, aprender uma forma de proteção. Acho que ele é legal e ele vai te dando segurança pra lidar com as paradas. Pra você ter uma ideia, já aconteceu de eu ter pesadelo, e aí no pesadelo, eu faço RGP no pesadelo automático, assim, e o pesadelo acaba. Então ele armou minha mente tipo, sei lá, Inception, manja? Aqueles cara que responde.
Te
Inception.
Coloca num outro estado de espírito, tipo, isso não é um problema, eu tô protegido.
Sim, eu vou lidar com isso. E mangusto imaginário.
O famoso
imaginário.
Cobertor da criança medrosa e do Andrei Medroso.
Exato. E aí tem outras paradas, por exemplo, eu vou entrar em aula e eu preciso muito, sei lá, da atenção da galera que eu trabalho com ensino médio, né? Então eu falo, porra, hoje eu vou precisar de muito da atenção.
Já tentou nudez?
Que medo.
Já. O MEC não aprova, mano.
Eu acho que é crime. Só acho. E aí, sei lá, eu vou lá e eu faço um símbolo de Mercúrio, alguma coisa que envolve a comunicação e a chegar a ideias e tal, pra facilitar. Manja, então é uma coisa que, na pior das hipóteses, eu estou me preparando espiritualmente pra lidar com aquela parada.
Ou até emocionalmente. Do tipo, assim como, sei lá, quando a galera do teatro vai entrar no palco e começa a, tipo, fazer exercício de voz, vocalização, respiração. Isso tudo também pode ser lido de uma forma mágica.
E é
Assim como, sei lá, você tá indo pra uma reunião importante, você tem o seu próprio ritual antes da reunião, sabe? De, tipo, respirar fundo ou comer o prato que te dá sorte.
É, eu achei que eu fazia isso só pra ter foco.
Isso é um processo mágico. É que hoje em dia a gente dividiu tudo em caixinhas, como o Andrei falou. Mas teve um tempo em que magia, religião, ciência, teatro, arte, era tudo na mesma caixa. Era tudo a mesma coisa. Quando veio a modernidade, a gente dividiu isso em caixinhas, a magia foi a única que não teve uma caixinha própria, né? Ela acabou ficando separada em várias áreas. Então você tem elementos mágicos quando você fala da ciência, você tem elementos mágicos pra caramba dentro da religião, você tem elementos mágicos pra caramba dentro da arte. Porra, onde já se viu você olhar pra um quadro que é tinta num pedaço de papel e aquilo despertar emoção em você? Pô, isso é feitiçaria, caralho.
Isso é coisa do capiroto. Opa, mesmo, é, cara.
Você senta lá pra ver o último Avengeiros, uh-huh, e quando você chora igual uma criança desmamada, é porque aquilo despertou. Você sabe que aquilo é falso, sabe que aquilo é real, sabe tudo aquilo. E você sai dali inspirado, até com alguns valores novos que foram embutidos em você, você fala, caralho, como?
Que sigilo foda, né, cara?
Exato. Você fala, como? Né? Então, todo esse processo, ele possui pequenos elementos mágicos, né? Mas a magia em si, ela depende de gnose, que é aquela coisa que eu faço pra mim mesmo, né? De eu me exaltar, de eu me desligar daqui.
E a fazer a magia do caos, né? A magia, ela é individual ou existem grupos de reunião pra se fazer magia? Eu posso fazer parte de...
É de uma comunidade de praticantes.
É, ou, sei lá, toda sexta-feira à noite a gente vai se encontrar pra fazer uma magia pra...
Modinha de punheta coletiva.
É isso. Algo do tipo. Vamos fazer um sigilo aqui.
Vamos fazer.
Pega assim como bucate.
Olha, Tato.
Sua mão tá
aí. Tem a galera que tem esse papo aí.
Mas sempre teve. Isso desde Alistair Crowley, a gente sabe que sempre teve.
Exato. Não, mas isso é muito legal, assim. Eu acho que...
Isso é muito legal. What?
Eu não tô julgando, gente.
Eu vou embora.
Tira a roupa. Não, mas isso é muito legal porque, tipo, eu acho que o grande potencial pra mim, e aí entra muito uma visão minha, que eu acho que tem tudo a ver com magia do caos, não é paradoxal, pelo contrário, é uma inception. Foi muita visão pessoal minha que a magia do caos, ela influencia na sua própria visão pessoal e você consiga personalizar a crença que você tem e montar a sua base mágica. Então, por exemplo, o Kelly citou aí o RMP.
Sim, RGP. Sim.
RGP, né? É o dos anjos, né?
O dos anjos é o RMP.
É o RMP. Então, vamos lá. O RMP é uma magia de proteção.
Ritual menor do pentagrama.
Exatamente.
O RGP é o ritual gnóstico do pentagrama, que é uma versão pra qualquer religião, qualquer um pode fazer.
Entendi.
Porque... O RMP, você tem que acreditar em anjos, você tem que, pelo menos, trabalhar com essas figuras.
Entendi.
Porque o que acontece? Em teoria, nesse ritual, você invoca quatro anjos de quatro pilares, de quatro elementos, que aquilo ali é tipo o Capitão Planeta.
Exato.
Tem quando eles juntam ali os anéis...
É o Avatar, a lenda de Aang.
Exato. Então, aí você tá invocando ali os pra invocar o Capitão Planeta pra você ficar protegido. Essa é a parada. Pô, mas eu não sou crente, católico, eu evangélico, eu não sou nada disso, não acredito em anjo, de maneira geral. Cara, coloca Pokémon, coloca o Nago Squirtle,
o Charmander, o Pikachu.
Isso funciona melhor pra você? É total magia do caos.
Cara, a gente fez isso. Inclusive, a gente fez isso no encontro, né? Porque normalmente, o que é o RMP? O RMP, eu vou ficar virado pra um lado e eu vou invocar a minha frente, Rafael, o arcanjo do ar. Minhas costas, Gabriel, o arcanjo da terra. Minha esquerda, o arcanjo da água, Gabriel. A minha esquerda, Uriel, o arcanjo da terra. E a minha direita, o arcanjo do fogo, Miguel. E eles vão me ficar e me manter por todos esses elementos. Troco, na hora, por Pidgeotto, Squirtle, Bulbasaur e Charmander... Tá de boa. Tá ligado? Tá de boas.
É o que ele representa.
É o elemento, a questão que você tá falando. Eu tô dizendo assim, eu estou posicionando uma representação elemental aos meus lados e eu preciso me sentir protegido. A gente terminou a parada brincando, a gente fez uma brincadeira total, assim, na mega, tipo, levando a sério, mas brincando, né?
Sim.
Um experimento de brincadeira. E a galera, tipo, depois veio conversar e falou, nossa, cara.
Deu uma pirada, né?
Deu uma pirada. Eu falei, gente, legal, não leva muito a sério. Mas é legal, isso que bom. Então é pra você ver, você põe o que você quiser, cara. Porque aí, o importante não é aquilo, é o símbolo e aquilo que ele representa, como você se sente com isso. Você pode colocar lá o símbolo das quatro nações do fogo, do avatar lá, do ar.
Ah, os cavaleiros de ouro.
Os cavaleiros de ouro e vai que vai, entendeu? A questão é...
Ou como criar seu próprio ritual de proteção em cima...
Sasha Grey.
Mia Khalifa.
Caralho, isso é fogo mesmo.
só tem fogo.
É o foda que você coloca o fogo no rabo, né? Coloca um na cabeça, um num braço, outro no rabo.
Sem julgamento.
Na verdade, me chamem.
Pra quem tá vendo embora, você tá muito saidinho.
Você gostou desse podcast? Então compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo nosso WhatsApp 11 98765 6950. E não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação é do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção, da Laura Canteiras e da Letícia Martim. Texto original, de Lilian Martins. Com as vozes, de Letícia Martim e Rebeca Zadra. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina, de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.